seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América. Hoje é terça-feira, 3 de setembro. Hoje aqui na capital americana são 23 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, está o Sérgio Nhambi. A produção e técnica está a cargo de Jaime Faria. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Mais de 50 mortos em ataque russo a uma escola militar na Ucrânia. Ascende mais de 120 o número de mortes durante uma revolta numa cadeia na República Democrática do Congo. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão é centrada em Angola. Ministra das Finanças torna claro que o país quer usar a seu favor a concorrência entre a China e o Ocidente.
A China poderá perder para a concorrência da Europa que, segundo Vera Daves de Souza, exige que Angola compre os seus produtos, mas tem canalizado novos financiamentos mais prontamente em troca.
Crimes cibernéticos ou informáticos aumentam em todo o mundo e Angola não é exceção. Está o país pronto para fazer face a essa ameaça?
Temos uma Direção Nacional de Combate aos Crimes Informáticos, temos especialistas.
Nós temos muito déficit ainda nesta matéria. Há vulnerabilidade.
Pois é, fique conosco para ouvir estas e outras reportagens. Agora vamos dar uma volta ao mundo nas notícias internacionais. Começamos, pelo menos 51 pessoas morreram e 235 ficaram feridas quando dois mísseis atingiram um instituto militar na cidade central de Poltava, na Ucrânia, no ataque mais mortal da guerra neste ano. O presidente Volodymyr Zelensky disse que o ataque danificou um prédio do Instituto Militar de Comunicações. Outras 15 pessoas ainda podem estar soterradas nos escombros, segundo o governador regional da área, Felipe Pronin. Autoridades não divulgaram imediatamente a identidade das vítimas, mas bloggers militares ucranianos sugeriram que alguns poderiam ser cadetes ou homens mobilizados em treino. Na semana passada, atingida pelo bombardeamento mais pesado até a data, e na segunda-feira, mísseis balísticos e de cruzeiro atingiram Kiev, causando fortes explosões. A Ucrânia também atacou a Rússia com mais de 158 drones no fim de semana, danificando uma refinaria de petróleo perto de Moscovo e uma central elétrica. O porta-voz do Ministério da Defesa, Dmytro Lazutkin, disse à televisão nacional que as aulas no Instituto Nacional estavam em andamento no momento do ataque. Entretanto, o ministro do governo ucraniano, que supervisionava a produção doméstica de armas na guerra com a Rússia, apresentou a sua demissão na terça-feira, juntamente com outros dois ministros, disse o presidente do parlamento, Ruslan Stefanchuk. A saída dos três ministros aumenta a incerteza em torno de um governo com pelo menos cinco outras pastas ministeriais vagas após a demissão no início deste ano. O presidente Volodymyr Zelensky e a sua equipa política poderiam avançar para preencher todos os cargos agora, numa tentativa de restabelecer a ordem antes de viajar aos Estados Unidos este mês para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas. No continente africano, exatamente no Congo Democrático, autoridades afirmaram que pelo menos 129 pessoas morreram durante uma tentativa de fuga na principal prisão do país, na capital, na manhã de segunda-feira. O ministro do Interior, Jacquemin Shabani, disse na plataforma X que a maioria foi morta em uma debandada e outras 59 ficaram feridas no ataque. A Associated Press diz que o tiroteio dentro da superlotada prisão central de Makala começou por volta da meia-noite de domingo até amanhã de segunda-feira. Há vídeos que parecem ser da prisão mostrando corpos caídos no chão e sendo carregados para dentro de um veículo. Makala, a maior penitenciária do Congo, com capacidade para 1.500 pessoas, detém a mais de 12 mil reclusos, a maioria dos quais aguarda julgamento, afirmou a Amnistia Internacional. Autoridades militares israelitas disseram na terça-feira que mataram um militante do Hamas que participou do ataque de outubro a Israel e foi visto em um vídeo amplamente divulgado bebendo um refrigerante em frente de duas crianças que foram feridas no ataque de granada que matou seu pai. As forças de defesa de Israel identificaram um militante como Hamed Fozi Wadia. O gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse na terça-feira que vencerá a guerra contra o Hamas com ou sem armas da Grã-Bretanha, um dia depois do governo britânico ter anunciado que suspenderia algumas exportações de armas para Israel devido a preocupações sobre o seu uso em Gaza. O secretário de Defesa britânico, John Healey, admitiu na terça-feira que a suspensão de 30 a 350 licenças de exportação de armas para Israel não terá um impacto material na segurança de Israel. Netanyahu também enfrenta a pressão interna após vários dias de protestos para concordar com o cessar-fogo com o Hamas a fim de trazer para casa os reféns que ainda estão detidos pelos militantes em Gaza. Hoje, no prosseguimento de uma grande operação em Jenin e Tulkarm, na margem ocidental do Rio Jordão, forças israelitas mataram 3 pessoas, incluindo o adolescente de 16 anos, Lujain Osama Musley, que foi morta na cidade de Kafr Dan, nos arredores de Jenin.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
São 13 horas e 6 minutos na capital americana, a continuação de uma excelente escuta na nossa companhia. Vamos às notícias de Angola. A ministra das Finanças, Vera Davis de Souza, disse hoje que o país não está interessado em obter mais empréstimos da China. Quer sim que haja financiamento de projetos que possam ser de benefício mútuo e indicou claramente que Luanda está pronta a usar para o seu benefício a concorrência que existe entre a China e o Ocidente por negócios com Angola. A ministra afirmou hoje que a China precisa intensificar o seu financiamento para que Luanda possa absorver mais produtos fabricados no país asiático, desde painéis solares a carros elétricos. João Santa Rita.
Numa entrevista à agência de notícias Reuters, hoje, na véspera do Fórum sobre a Cimeira de Cooperação China-África, que começa amanhã em Pequim, Vera Davis de Souza disse que Angola está à procura de formas de reforçar as suas finanças e segurança alimentar, fazer crescer o seu setor de pescas e atrair mais investimento gerador de empregos. Ela não exclui financiamento ocidental no momento em que, segundo diz, há que pensar fora da caixa. O governo chinês aprovou empréstimos no valor de 4.610 milhões de dólares à África o ano passado, o primeiro aumento anual desde o pico de 28.400 milhões em 2016, quando 68% dos empréstimos foram destinados apenas à Angola. Na Cimeira China-África devem participar cerca de 50 chefes de Estado e de Governo, mas o presidente angolano não estará presente. João Lourenço realizou em março uma visita de Estado à China, na qual conseguiu reduzir os seus pagamentos da dívida de Pequim até 200 milhões de dólares mensais. No total, Angola deve à China 17 mil milhões de dólares, cerca de 40% da sua dívida externa total, e depois de uma moratória ter terminado, os seus pagamentos mensais tinham aumentado grandemente, forçando o governo angolano a ter que pedir uma modificação dos termos da dívida. A China manifestou vontade de ajudar Angola a modernizar o seu setor agrícola, a fazer crescer as suas indústrias e a diversificar a sua economia, em troca de importações de mais produtos chineses, mas enfrenta a concorrência do Ocidente. Vera Davis disse que esta é uma discussão difícil, porque, no caso de Angola, isso é acompanhado pela solução de financiamento. Ela acrescentou que se as receitas fiscais de Angola fossem suficientemente fortes para permitir escolher com base nos critérios de qualidade e preço, a discussão teria, segundo ela disse, totalmente diferente. Para a ministra das Finanças, a proposta de Pequim não só precisaria de incluir mais financiamento para ajudar Luanda a reduzir a inflação elevada e aumentar o emprego no curto prazo, mas também garantir que tenha indústrias robustas das quais pudesse depender no futuro. Caso contrário, a China poderá perder para a concorrência da Europa que, segundo Vera Davis de Souza, exige que Angola compre os seus produtos, mas tem canalizado novos financiamentos mais para a troca. Vamos comprar mais painéis solares da Europa porque o financiamento vem de lá, disse Davos. A ministra das Finanças diz que Luanda não vai procurar mais empréstimos e prefere encontrar um novo paradigma, onde façamos mais com base no envolvimento do setor privado e através de parcerias público-privadas. Precisamos de pensar fora da caixa porque a solução simples de dá-me dinheiro, eu dou-lhe a garantia, acabou, concluiu a ministra angolana.
Obrigado, João Santa Rita, por esta atualização. Continuamos com as notícias. Os crimes cibernéticos através, portanto, da internet são hoje uma das principais preocupações das autoridades. Roubo de dados pessoais e de contas bancárias, portais falsos de compras ou outros são alguns desses crimes e Angola não escapa a esse problema. Recentemente houve notícias de que algumas conhecidas figuras angolanas teriam sido vítimas de roubo do seu acesso a contas bancárias. O Serviço de Investigação Criminal de Angola anunciou, por outro lado, o desmantelamento, assim que é, de uma rede de jogos online, supostamente sob o controle de cidadãos que teriam cometido crimes de burla. O mesmo serviço confirmou também o desmantelamento de uma rede falsa de chamadas telefônicas internacionais. Está Angola preparada para fazer face a este tipo de crimes? Quem nos traz as opiniões é o Manuel José.
A Voz da América ouviu o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, SIC, e questionou se estariam as autoridades angolanas preparadas para lidar com estes tipos de crimes informáticos ou cibernéticos. E a resposta de Manuela Laiwa foi peremptória e afirmativa.
Nós temos preparação porque a nossa missão é investigar toda a natureza de crime, incluindo os crimes cibernéticos e toda a natureza. Nós temos uma Direção Nacional de Combate aos Crimes Informáticos, temos especialistas que têm estado a dar respostas permanentes ao fenómeno.
O oficial do SIC forneceu dados sobre investigações recentes, onde quase sempre com envolvimento de cidadãos estrangeiros.
Integrada por 46 chineses, havia um casino virtual que controlava mais de 400 jogos. Todos esses jogos, os jogadores, são todos do Brasil e fazem suas apostas na moeda local, real. Nesta matéria, nós evidenciamos muitas suspeitas de crime de burla e dos crimes subjacentes a branqueamento de capitais. Felizmente, não foi possível desmantelar essa rede. Fizemos a apreensão de perto de 223 computadores, 113 telefones que eram utilizados para a criação de perfis falsos para atrair jogadores no Brasil, através do Instagram, do WhatsApp e do Facebook.
Noutro segmento investigativo do SIC, Ludo, seu porta-voz.
Agora, muito recentemente, tivemos também fraude nas telecomunicações, trabalhamos com as operadoras e, infelizmente, conseguimos desmantelar algumas redes. Uma das redes até integrava um chinês, foi encontrado com mais de 2 milhões de chips da Unitel e também chip da Movicel.
Explicações de Manuela Lai, a porta-voz do SIC, que não convence o jurista Manuel Cangundo.
Nós temos muito déficit ainda nesta matéria. Quando vem uma entidade dizer que nós estamos preparados, também temos que entender que esta entidade está a falar em nome de alguém que ele próprio defende. Também se não dizer isso, coloca o pão dele no gasóleo. Não estamos preparados ainda. Nós nem sequer temos ferramentas para lidar com esta situação. Estamos a nos capacitar, estamos a nos preparar aos poucos, mas dizer que já estamos preparados, não concordo com a perspectiva.
É quem também diz discordar que Angola tenha instituições capazes de combater este tipo de crimes é o jurista e especialista Adriano Kulimbala.
Quando o Estado entrega o seu sistema de segurança financeira na mão do estrangeiro, acontece isso. E não se consegue mesmo perceber os chineses formarem uma IPA informática de tamanha envergadura como aquela para a prática de crime. Há vulnerabilidade. E os chineses aqui têm Angola, nesse ponto de vista, nas mãos.
João Ferreira é especialista informático e diz que todas estas fraudes cometidas com suporte de dispositivos podem ser evitadas.
Clonam os sites dos bancos, mas para dar as contas que aquele é o site do banco, tem de ser mesmo apenas o banco.co.au. Não pode ser mais barra, sei lá, um sítio qualquer. Aquele barra, um sítio qualquer, é o servidor deles, que é para colocar os teus dados e gravares. Eles sabem o teu utilizador e a tua senha. Entram para o site verdadeiro, com os dados que você colocou aí. Eles vão para o site original, põem os teus dados e limpam
a
conta.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José, de Angola. E ainda em Angola, há uma boa notícia. O país mantém-se sem casos de mpox depois dos exames a um caso suspeito em Cabinda resultarem negativos. Em nota divulgada na segunda-feira, o Ministério da Saúde informou que as equipas de resposta rápida não encontraram evidências clínicas da varíola do macaco em todos os suspeitos e as amostras enviadas ao laboratório do Instituto Nacional de Investigação em Saúde revelaram-se negativas. Em consequência dessas evidências, o Ministério da Saúde declara descartado os referidos casos suspeitos da doença e reitera que Angola, até o momento, mantém-se livre dos casos de Mpox. A nova variante do vírus Mpox foi declarada como emergência de saúde pública global pela Organização Mundial da Saúde, OMS. O Ministério da Saúde angolano reativou no início de julho o Plano Nacional de Contingência para dar resposta rápida a eventuais casos da varíola de macaco devido à fronteira com a República Democrática do Congo. Esta é a Voz da América no seu serviço em português para a África. Estamos a emitir em onda média, em onda curta e através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet. Estamos em voaportugues.com. Também pode seguir-nos no Facebook, Instagram, YouTube e X, antigo Twitter, com a referência Voa Português. Para contactos ou para subscrever ao nosso canal do WhatsApp, o número é simples. É mais 1-202-251-9466.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E o amigo ouvinte pode participar com perguntas e comentários para o nosso WhatsApp. É mais 1-202-251-9466. Se é verdade que grande parte das populações de centros urbanos de Angola vive em situação precária, isso agrava-se nas zonas rurais. Um exemplo disso é nos dado pelo Fernando Caetano, que visitou o município de Conda, no Kwanza Sul, onde recentemente esteve a governadora. Fernando.
A falta de água, luz elétrica da rede, escolas técnicas e oportunidades de emprego são apontados por jovens do município da Conda, província do Kwanza Sul, como a questão principal que os faz querer estarem com um futuro adiado. Esta franja maioritária da sociedade tem como atividade principal a agricultura de subsistência e a caça furtiva, questões e que, a quando da visita de constatação que a governadora do Kwanza Sul, Mara Kiosa, efetuou àquele município, criam em primeira mão expor a nova inquilina da marginal do Sumbe. A Voz da América esteve na Conda e ouviu o clamor dos jovens naturais e residentes na municipalidade, que dizem-se esquecidos pela administração local.
Existem vários projetos de canalização de água, projetos começaram e não terminam. Há empresários que recebem obras, começam o mesmo projeto, nem vezes pagam os próprios trabalhadores, não pagam.
Primeiramente, queremos que a governadora melhore o sistema de abastecimento de água, em primeiro lugar, e em segundo lugar, aquilo que a energia. Não há investimento dos empresários por falta desse mesmo meio. Nós só temos aqui uma escola técnica que é privada, que é do Estado. Nós não temos todos não têm a mesma possibilidade de se ingressar na mesma escola. Nós queremos que a senhora governadora, pelo menos, coloque uma escola técnica dentro do município.
Obras começam e não terminam. E nesse caso temos uma obra de canalização de água. No município, o maior problema vem energia, vem água. São muitas sobre a canalização de água no Monte da Bona que apenas começa e não termina. Este empresário abandona a obra e vão embora sem falar nada, teve os trabalhadores, pronto, fica assim. Agora, o que eu gostaria é que a governadora visitasse as obras.
A governadora da província do Kwanza Sulmara, Kiosa, elencou como prioridade a resolução imediata do fornecimento e abastecimento de água e de luz elétrica à Vila da Conda a tão breve quanto possível.
A situação que fizemos ao município da Conda, uma das grandes preocupações prendeu-se exatamente com a questão da energia. Portanto, eles estão agora a funcionar com um grupo de geradores e estão, de facto, bastante expectantes em relação à ligação à rede nacional, de forma a que possam ter uma energia mais permanente, porque, de facto, com os grupos geradores acabamos por dar energia às nossas populações durante um período curto e, de alguma forma, nos cria algum constrangimento também em termos da distribuição da água, porque precisamos de energia para pôr a funcionar a nossa estação de tratamento de águas a nível do município da Conda. Portanto, é um ganho imensurável para a região. É uma energia que deverá naturalmente beneficiar não só as populações de forma particular, mas também o setor da indústria, porque, conforme sabemos, esta é uma área que já com algumas fábricas instaladas, temos também algumas fazendas aqui nesta região já a produzir bastante e que naturalmente a chegada da energia acaba por ser ou por representar uma mais-valia muito grande.
Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Página desportiva. Hoje vamos começar com Cristiano Ronaldo, CR7. Tem 39 anos de idade. Vai novamente ser o capitão da seleção de Portugal, que na quinta-feira inicia a sua campanha na Liga das Nações. Joga na quinta-feira contra a Croácia, jogo do Grupo A, onde estão lá também a Polónia e a Escócia. Ronaldo foi alvo de críticas pelo seu desempenho no último Euro, mas ele diz que isso não o afeta, que pelo contrário, lhe dá mais motivação. Muitos têm dito que ele deveria estar no banco ou então reformar-se. CR7 respondeu.
Sempre que houver uma ética profissional, sempre respeitar as decisões dos treinadores. Quando foge da ética profissional, aí sim pode haver controvérsias. Mas isso é à parte. Eu sempre terei, até o final da minha carreira, o pensamento de serei titular. Respeitarei sempre as decisões, não só do selecionador, mas nos clubes que eu joguei, sempre respeitei. Quando eu sentir-me que não sou uma mais-valia, sou o primeiro a ir-me embora. Mas é a vida e não vou. Eu vou de consciência tranquila, como sempre, porque sei aquilo que eu sou, sei aquilo que posso fazer, sei aquilo que faço e aquilo que ainda vou continuar a fazer.
Era Cristiano Ronaldo, o treinador da seleção portuguesa. É o espanhol Roberto Martínez. Foi também alvo de críticas no Euro, onde Portugal foi eliminado nos quartos de final. Foi criticado, dizíamos, por insistir em ter CR7 em campo. Ele diz agora que continua a apostar no jogador, mas frisa que o que conta é a equipa como um todo.
O nível de Cristiano Ronaldo é único. Ter um jogador aos 39 anos continuar a jogar ao nível que está a jogar, de ter os dados físicos que ele tem, é incrível. Objetivos individuais fazem parte da carreira de um jogador. Para nós, só o objetivo é coletivo. É o objetivo de tentar melhorar o que nós fizemos no europeu e é isso, olhar em frente e é o presente. O Cristiano está num bom momento e é importante pela seleção agora, mas ninguém pode falar do futuro.
Era Roberto Martínez, da seleção de Portugal. CR7, portanto, diz que vai continuar. Roberto Martínez diz que continua a apostar nele. Quem não vai continuar na sua seleção é o uruguaio Luís Soares, que atualmente joga aqui nos Estados Unidos. Tem 37 anos de idade. Disse que o seu último jogo pela seleção é na sexta-feira, quando o Uruguai defrontar o Paraguai num jogo de qualificação para o próximo Mundial. A primeira vez que Soares jogou pela seleção do Uruguai foi em 2007. Ele diz que está contente por poder ir-se embora, por ser sua escolha, não por lesão. reformar-se, não reformar-se, a que idade, pois o brasileiro Rafinha, que joga no Barcelona e que faz parte da seleção do Brasil e que no fim de semana marcou 3 golos pelo Barcelona, pois Rafinha diz que todos os jogadores profissionais de futebol precisam de ter um psicólogo para garantir que a profissão não os destrói como pessoa. Rafinha disse que a profissão de futebolista destrói os jogadores, afirmando que durante a sua estadia no Barcelona já chorou várias vezes e que foi um psicólogo que o ajudou. Se você não toma conta de si mesmo, o futebol vai destruí-lo, disse Rafinha. Ora bem, treinador técnico, treinador físico e agora também psicólogo. E agora uma notícia do futebol feminino a indicar mais uma vez o seu crescimento. Um novo relatório da FIFA disse que na janela de transferências, entre 1 de junho e 1 de setembro deste ano, foram gastos 6 milhões e 800 mil dólares em transferências, quase o dobro do que no mesmo período do ano passado. Internacionalmente, ouça-o bem, foram registadas 1.125 transferências de jogadoras, um novo recorde, um aumento de 31,8% das 829 transferências registadas no mesmo período do ano passado. A maior parte foram transferências de jogadoras já sem contrato, pelo que foram transferidas sem custo.
E continuamos com a nossa emissão. O escritor moçambicano Mia Couto foi na segunda-feira anunciado vencedor do Prémio de Literatura em Línguas Românicas na edição 2024 no México. João Santa Rita traz mais detalhes.
O prémio de 150 mil dólares será entregue 30 de novembro na Feira Internacional do Livro de Guadalajara. Na sua comunicação, o júri disse que a escolha de Mia Couto, por unanimidade, tem a ver com o seu trabalho na crónica, romance e conto, géneros que, com os quais consegue, e citamos, notória relação entre membros dos países de língua portuguesa, convidando-nos a reconhecer e a abordar a história e a natureza do planeta de uma forma diferente. Essa atenção que se está a dar ao continente africano, disse Mia Couto, e outras escritas com outras sensibilidades, é algo que me orgulho muito. Mia Couto, que é o primeiro africano a conquistar o prestigiado prémio, recordou que, como jornalista, conheceu diretamente uma guerra civil, que fez 1 milhão de mortos, e o jornalismo foi importante na sua carreira. Foi uma escola de conhecimento humano, de aprendizagem do ofício de escritor, disse ele. Escrevi poesia, mas foi o jornalismo que deu a possibilidade de estar próximo das pessoas e de reforçar esta relação de proximidade e intimidade, disse Mia Couto. Moçambicano nasceu na cidade da Beira em 1955 e foi escolhido de um grupo de cerca de 50 escritores de 20 países que escrevem em catalão, castelhano, francês, italiano, português e romeno.
Obrigado, João Santa Rita. E, para terminar, uma notícia para deixar mais à vontade de todos aqueles que estão neste momento ao telefone ou poderão fazê-lo mais tarde. A Organização Mundial da Saúde disse que não há qualquer ligação entre o cancro do cérebro e o uso de celulares ou telemóveis. O grande aumento no uso de celulares através do mundo não resultou no aumento do número de casos de cancro no cérebro. Todos podemos, portanto, falar ao telefone com aquelas pessoas que mais gostamos. Vem aí a segunda página na nossa emissão e pode escutá-la no seu celular ou no seu computador. Continue com a Voz da América. Eu sou o Sérgio Nhambi, o Jaime Faria na produção, a seguir já com o Amácio Miguel.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, com a realização de Jaime Faria. Eu sou o Romance Miguel. As notícias serão com Sérgio Nhambi. Uma vez mais, boa escuta. Nas notícias, mais de 50 mortos em ataque russo a uma escola militar na Ucrânia. Ascende a mais de 120 o número de mortos numa revolta numa cadeia do Congo Democrático. Hoje é 3 de setembro de 2024, nós somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através das rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América presente através do seu próprio retransmissor. A nossa emissão está na internet, a nossa referência é VOA Português, a mesma que no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube, onde temos notícias em texto, áudio e vídeo. No WhatsApp temos um canal, mais um, 202-251-9466. 13, 31 e 40 segundos aqui em Washington, de seguida, o Sérgio Nhambi e as notícias do mundo.
Pelo menos 51 pessoas morreram e 235 ficaram feridas quando dois mísseis atingiram um instituto militar na cidade central de Poltava, na Ucrânia, no ataque mais mortal da guerra neste ano. O presidente Volodymyr Zelensky disse que o ataque danificou um prédio do Instituto Militar de Comunicações. Outras 15 pessoas ainda podem estar soterradas nos escombros, segundo o governador regional Felipe Pronin. Autoridades não divulgaram imediatamente a identidade das vítimas, mas bloggers militares ucranianos sugeriram que alguns poderiam ser cadetes ou homens mobilizados em treino. Na semana passada, a Ucrânia foi atingida pelo bombardeamento mais pesado até a data e, na segunda-feira, mísseis balísticos e de cruzeiro atingiram Kiev, causando fortes explosões. A Ucrânia também atacou a Rússia com mais de 158 drones no fim de semana, danificando uma refinaria de petróleo perto de Moscou e uma central elétrica. O porta-voz do Ministério da Defesa, Dmytro Lazutin, disse à televisão nacional que as aulas do Instituto estavam em andamento no momento do ataque. Entretanto, o ministro do governo ucraniano, que supervisiona a produção doméstica de armas na guerra com a Rússia, apresentou a sua demissão na terça-feira, juntamente com outros dois ministros, disse o presidente do parlamento, Ruslan Stefanchuk. A saída dos três ministros aumenta a incerteza em torno do governo, com pelo menos 5 outras pastas ministeriais vagas após a demissão no início deste ano. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e a sua equipa política poderiam avançar para preencher todos os cargos agora, numa tentativa de restabelecer a ordem antes de viajar aos Estados Unidos este mês para participar da Assembleia Geral das Nações Unidas. Autoridades congolesas afirmam que pelo menos 129 pessoas morreram durante uma tentativa de fuga na principal prisão do país, na capital, na manhã de segunda-feira. O ministro do Interior, Jacqueline Chabani, disse na plataforma X que a maioria foi morta em uma debandada e outras 59 ficaram feridas no ataque. A Associated Press diz que o tiroteio dentro da superlotada prisão central de Makala começou por volta da meia-noite de domingo até amanhã de segunda-feira. Há vídeos que parecem ser da prisão mostrando corpos caídos no chão e sendo carregados para dentro de um veículo. Makala, a maior penitenciária do Congo com capacidade para 1.500 pessoas, detém mais de 12 mil reclusos, a maioria dos quais aguarda julgamento, afirmou a Amnistia Internacional. Em mais notícias do mundo, autoridades militares israelitas disseram na terça-feira que mataram um militante do Hamas que participou do ataque de outubro a Israel e foi visto em um vídeo amplamente divulgado bebendo um refrigerante em frente de duas crianças que foram feridas no ataque de granada que matou seu pai. Música.
Obrigado, Sérgio Acanhambi, pelas notícias. Vamos continuar e vamos a Angola. Os crimes cibernéticos através da internet são hoje uma das principais preocupações das autoridades. O roubo de dados pessoais e de contas bancárias, portais falsos de compras ou outros são alguns destes crimes e Angola não escapa ao problema. Recentemente, houve notícias de que algumas conhecidas figuras do país teriam sido vítimas do roubo do seu acesso às contas bancárias. O Serviço de Investigação Criminal deste país, que é Angola, anunciou, por outro lado, o desmantelamento de uma rede de jogos online, supostamente sob o controle de cidadãos que teriam cometido crimes de burla. O Serviço de Investigação Criminal confirmou também o desmantelamento de uma rede de falsa de chamadas telefónicas internacionais. Estará Angola preparada para fazer face a este tipo de crimes? O Manuel José, em Luanda, foi buscar opiniões.
A Voz da América ouviu o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, SIC, e questionou se estariam as autoridades angolanas preparadas para lidar com estes tipos de crimes informáticos ou cibernéticos. E a resposta de Manuela Laiwa foi peremptória e afirmativa.
Nós temos preparação porque a nossa missão é investigar toda a natureza de crime, incluindo os crimes cibernéticos e toda a natureza. Nós temos uma Direção Nacional de Combate aos Crimes Informáticos, temos especialistas que têm estado a dar respostas permanentes de fenómeno.
O oficial do SIC forneceu dados sobre investigações recentes, onde quase sempre com envolvimento de cidadãos estrangeiros.
Integrada por 46 chineses, havia um casino virtual que controlava mais de 400 jogos. Todos esses jogos, os jogadores, são todos do Brasil e fazem suas apostas na moeda local, real. Nessa matéria, nós evidenciamos muitas suspeitas de crime de burla e dos crimes subjacentes a branqueamento de capitais, porque felizmente não foi possível desmantelar essa rede. Fizemos a apreensão de perto de 223 computadores, 103 telefones que eram utilizados para a criação de perfis falsos para atrair jogadores no Brasil, através do Instagram, do WhatsApp e do Facebook.
Noutro segmento investigativo do SIC, segundo o seu porta-voz.
Agora, muito recentemente, tivemos também fraude nas telecomunicações, trabalhamos com as operadoras e, infelizmente, conseguimos desmantelar algumas redes. Uma das redes até integrava um chinês, foi encontrado com mais de 2 milhões de chips da Unitel e também que se pede a Movicel.
Explicações de Manuela Laiwa, a porta-voz do SIC, que não convence o jurista Manuel Cangundo.
Nós temos muito déficit ainda nesta matéria. Quando vem uma entidade dizer que nós estamos preparados, também temos que entender que esta entidade está a falar em nome de alguém que ele próprio defende. Também se não dizer isso, coloca o pão dele no gasóleo. Não estamos preparados ainda. Nós nem sequer temos ferramentas para lidar com esta situação. Estamos a nos capacitar, estamos a nos preparar aos poucos, mas dizer que já estamos preparados, não concordo com a perspectiva.
E quem também diz discordar que Angola tenha instituições capazes de combater este tipo de crimes é o jurista e especialista Adriano Kulimbala.
Quando o Estado entrega o seu sistema de segurança financeira na mão do estrangeiro, acontece isso. E não se consegue mesmo perceber os chineses formarem uma IPA informática de tamanha envergadura como aquela para a prática de crime. Há vulnerabilidade. E os chineses aqui têm Angola, nesse ponto de vista, nas mãos.
João Ferreira é especialista informático e diz que todas estas fraudes cometidas com suporte de dispositivos podem ser evitadas.
Clonam os sites dos bancos, mas para dar as contas que aquele é o site do banco, tem de ser mesmo apenas o banco.co.au. Não pode ser mais barra, sei lá, um sítio qualquer. Aquele barra, um sítio qualquer, é o servidor deles, que é para colocar os teus dados e gravares. Eles sabem o teu utilizador e a tua senha. Entram para o site verdadeiro, com os dados que você colocou aí. Eles vão para o site original, põem os teus dados, limpa essa conta.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. De Luanda, vamos à Guiné. Isto porque a Liga Guinense dos Direitos Humanos denuncia a instrumentalização da justiça e convoca os cidadãos para uma vigília na Casa dos Direitos no dia 6 de setembro, que em breve, para tornar público o posicionamento da organização, faça aquilo que considera destruição da democracia. A partir de Guiné e ao telefone temos o Guerre Gomes, que é da Liga dos Direitos Humanos da Guiné-Bissau. Guerre, bem-vindo ao programa da Voz da América.
Muito obrigado. Obrigado a todos os radiovintes deste nobre programa.
Guerre, vocês vão fazer esta vigília para já recuar. Porquê?
Como foi dito há bocado, na verdade, nós estamos num Estado de Direito Democrático, um Estado que é caracterizado pelos princípios e valores democráticos. E nestes princípios nós temos como pilar, como uma das instituições fundamentais para a efetivação desses princípios a nível da sociedade, nós temos o Poder Judicial, ou seja, o Poder Judicial é um órgão de soberania extremamente importante. E neste momento nós assistimos uma politização do Poder Judicial, em que nós temos um regime que efetivamente está a fazer tudo que é para ter o Poder Judicial, aliás, já tem o Poder Judicial na sua posse, e não permitindo com que essa instituição funcione conforme está previsto na Constituição da República em Inês, ou conforme manda a lei. E para nós isso é grave, a Liga achou por bem que é preciso tomar uma medida, é preciso que a sociedade tome uma medida com vista a pôr fim a esta situação profissional. Vamos, ou estamos a caminhar para um estado de caos, um estado de anarquia. Nós, quando nós falamos disso, permita-me só citar alguns factos que comprovam que, efetivamente, nós temos um poder político, aliás, que não tem limite, que achou por bem, em detrimento do seu interesse, tem que apoderar-se do Poder Judicial, neste caso em concreto, o Supremo Tribunal de Justiça. Nós temos um facto em que o presidente eleito do Supremo Tribunal de Justiça, José Pedro Sambu, que no dia 19 de outubro foi suspenso ilegalmente, e este golpe que estava a ser previsto, ou que estava previsto, que se deu na sua suspensão, acabou por se efetivar ou consumar com a colocação de milícia nas instalações do Supremo Tribunal de Justiça e também em sua casa, obrigando-lhe uma demissão coerciva, uma renúncia coerciva. E, por outro lado, nós assistimos demissões ilegais e arbitrárias de juízes e conselheiros, e igualmente também vimos afastamento abusivo de juízes desembargadores de direito. Mas, independentemente disso, nós temos um outro elemento que, neste momento, deve preocupar também a sociedade, associando os elementos que foram citados aqui. Nós temos a situação de tribunal a permitir uma interferência do regime dos assuntos na vida dos partidos políticos. Sem os partidos políticos, é difícil falar de democracia. A democracia tem como principais atores, principais elementos que impulsionam a dinâmica democrática, em qualquer que seja Estado, são os partidos políticos. Não permitindo o normal funcionamento desses partidos políticos, de acordo com os estatutos, com a lei quadro do partido político, isso é claro, é minar todos os pressupostos da democracia.
Iguere, quem é que vai participar, e se vocês têm fé que de facto isto vai acontecer, tendo em conta que nos últimos tempos mesmo receber alguém no aeroporto é impedido?
Sim, nós acreditamos que sim, é uma vigília que vai acontecer na sede da Liga Guinense dos Direitos Humanos, concretamente na Casa dos Direitos, num espaço fechado, dentro do salão da Liga. Acredito que também até este ponto ninguém terá coragem de impedir alguém de fazer uma coisa em sua sede, na sua casa. Mas, independentemente disso, essas decisões, ou melhor, a decisão do governo de impedir exercício de liberdade, de manifestação, de reuniões, ou de impedir as pessoas de se agruparem, por exemplo, para uma atividade política cívica, é uma decisão ilegal, praticamente. É uma decisão que nós já denunciamos há muito tempo, porque nós estamos num Estado de Direito Democrático. Sobretudo no Estado de Direito, impera a lei. E a nossa lei é clara. Essas liberdades fazem parte de direitos fundamentais dos cidadãos. E ninguém pode. Há momentos, sim, com exceção, no momento do estado de emergência, em outro estado, que a lei prevê, e também há instituições com competência para tal. Nem o governo pode, o governo pode fazer uma proposta, mas tem que passar pela Assembleia, nem o ministro pode. E nós estamos a tratar de despacho do Ministério. Pelo que, do nosso ponto de vista, é um despacho sem efeito.
E neste momento vocês esperam que as autoridades acatem a vossa reivindicação e a situação mude?
Sim, nós acreditamos que haverá uma reconsideração da posição da atual poder político, permitindo o exercício desses direitos aos cidadãos, sobretudo evitando de imiscuir nos assuntos, no poder de um outro órgão, que é um órgão extremamente importante, que é o poder judicial. E, por outro lado, nós sabemos de que, independentemente de acertarem ou não, nós sabemos que há abuso de força neste momento, estão a fazer uso da força de ordem pública, que deveria ser uma força de garantia, segurança aos cidadãos, infelizmente neste momento está a ser usado para colocar os cidadãos em situação de insegurança, não permitindo exercício desses direitos aos cidadãos, que as pessoas serão responsabilizadas. É importante salientar isso. Nós, independentemente daquilo que vai acontecer, independentemente daquilo que já aconteceu, nós acreditamos, por isso não vamos desistir, vamos fazer o nosso trabalho e vamos resistir, e acreditamos que um dia alguém tem que responder por tudo aquilo que está a acontecer na Guiné-Bissau.
Para terminar, Guerra Gomes, isto acontece num ano, ou melhor, no trimestre em que fala-se de que haverá eleições legislativas. Este é um processo que vocês, como Liga, têm fé que pode vir a mudar o curso político desta instabilidade na Guiné? Temos um minuto.
Sim, mais ou menos. Mas é importante também dizer que não só as eleições, é preciso que haja condições efetivas, primeiro, para que as pessoas participem nas eleições, sobretudo eleições presidenciais. Nós aqui, relativamente à eleição legislativa, nós ainda acreditamos que temos uma Assembleia, porque a dissolução da Assembleia foi uma decisão, um decreto inconstitucional, segundo a nossa lei, e mesmo indo forjando a organização dessas eleições, é importante, tem que começar com um processo participativo, com um processo transparente, com um processo livre, em que cada qual poderá efetivamente exercer o seu direito cívico e político. Não havendo esse condicionalismo, é claro que não poderemos falar nem dos resultados eleitorais, nem podemos falar de ter uma eleições que resolverão os problemas da Guiné-Bissau. O importante aqui há que haver uma tomada de consciência da parte do poder político, e a sociedade também tem que pressionar o poder político, sobretudo pedindo o apoio da comunidade internacional, que também tem responsabilidade nisso, porque quando se fala dos direitos fundamentais dos cidadãos, nós, independentemente de estar na nossa Constituição, a Guiné-Bissau faz parte dos assinantes das convenções, dos tratados relativamente a esses direitos. Tem que haver um posicionamento da comunidade internacional relativamente ao poder político da Guiné-Bissau, porque nós não podemos estar a assinar convenções, pactos e ter a nossa Constituição permitindo que todas essas leis, todas essas regras sejam simplesmente ignoradas por um certo indivíduo. Isso não pode. Com essas condições, a nossa esperança nas eleições é uma esperança morta.
Obrigado, Gary Gomes. Obrigado. Da Liga dos Direitos Humanos da Guiné-Bissau, que realiza no dia 6 de setembro uma vigília para reivindicar os direitos humanos no país. 13:49. O escritor moçambicano Mia Couto foi ontem anunciado vencedor do Prémio Phil de Literatura em Línguas Românicas na edição de 2024 no México. João Santa Rita.
O prémio de $150,000 será entregue 30 de novembro na Feira Internacional do Livro de Guadalajara. Na sua comunicação, o júri disse que a escolha de Mia Couto, por unanimidade, tem a ver com o seu trabalho na crónica, romance e conto, géneros que, com os quais consegue, e citamos, notória relação entre membros dos países de língua portuguesa, convidando-nos a reconhecer e a abordar a história e a natureza do planeta de uma forma diferente. Essa atenção que se está a dar ao continente africano, disse Mia Couto, e outras escritas com outras sensibilidades, é algo que me orgulho muito. Mia Couto, que é o primeiro africano a conquistar o prestigiado prémio, recordou que, como jornalista, conheceu diretamente uma guerra civil, que fez 1 milhão de mortos, e o jornalismo foi importante na sua carreira. Foi uma escola de conhecimento humano, de aprendizagem do ofício de escritor, disse ele. Escrevi poesia, mas foi o jornalismo que deu a possibilidade de estar próximo das pessoas e de reforçar esta relação de proximidade e intimidade, disse Miyakoto. O moçambicano nasceu na cidade da Beira em 1955 e foi escolhido de um grupo de cerca de 50 escritores de 20 países que escrevem em catalão, castelhano, francês, italiano, português e romeno.
Falemos agora de política aqui nos Estados Unidos e voltamos a ter o João Santa Rita, que vai nos explicar como funciona de facto o processo eleitoral americano para a presidência. É um sistema em que os candidatos se concentram apenas em poucos estados. E o João Santa Rita, tal como disse, tem aqui a explicação.
Quando os eleitores americanos forem às urnas no próximo mês de novembro para fazer a sua escolha sobre quem será o próximo presidente dos Estados Unidos, vão, na verdade, eleger 538 delegados para o Colégio Eleitoral, que é quem formalmente elege o presidente. Importa aqui explicar que os 538 delegados são eleitos proporcionalmente, de acordo com a população de cada estado, e para isso faz-se recurso ao número de representantes que cada estado tem na Câmara dos Representantes, mais os dois senadores de cada estado. Assim, a Califórnia tem 54 votos, o maior número de todos. O Alasca, apenas 3. Um candidato precisa de garantir 270 delegados para se sagrar vencedor. Na prática, isto leva a que os candidatos concentrem o principal esforço e financiamento da sua campanha em estados em que não há, à partida, uma certeza de quem vai ganhar. Por exemplo, é uma certeza quase que absoluta que Kamala Harris vai ganhar os 54 delegados da Califórnia. É uma certeza quase que absoluta que Donald Trump irá vencer os 40 votos do Texas. Os estrategas das campanhas começam assim a fazer contas, estado a estado, para decidir onde concentrar a campanha. E é aí que surgem os chamados estados oscilantes, decisivos para uma vitória na campanha. São 7 estados, nomeadamente o Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Carolina do Norte e Geórgia, e neste momento não podiam estar mais renhidos. Mesmo com os avanços de Harris nas últimas semanas, a candidata democrata comanda em 3 estados, com uma vantagem máxima em Wisconsin de 1,4%. Trump comanda em 3 outros estados, com uma vantagem máxima no estado da Carolina do Norte de 0,6%. Portanto, tudo dentro da margem de erro, que é entre 3% e 4%, e depois um desses estados ainda empatado, que é o Nevada. É, portanto, na análise desses estados, como dissemos, que as campanhas tentam fazer a soma para se chegar aos 270 votos no colégio eleitoral. Com base nos resultados das eleições de 2020, a campanha de Trump pensa que este pode vencer se ganhar na Geórgia, Pensilvânia e Carolina do Norte, aliando os votos desses estados aos votos de todos aqueles estados em que ele é considerado um vencedor certo. Ao abrigo desse cenário, Trump pode mesmo perder o Nevada, Arizona, Michigan e Wisconsin e mesmo assim ser reeleito. Uma posição quase idêntica existe, segundo os peritos eleitorais, para Kamala Harris, tendo em conta o que se passou em 2020, se ela ganhar os 16 votos eleitorais da Geórgia e os 19 eleitorais da Pensilvânia, basta-lhe garantir mais um dos estados oscilantes para ser eleita. O que há de comum nestas avaliações? Geórgia e Pensilvânia. E daí que as campanhas de Trump e Harris e organizações aliadas tenham gasto até agora US$ 85.700.000 na Pensilvânia. Isto apenas desde o passado dia 22 de julho. Na Geórgia, a campanha de Trump e organizações aliadas já gastaram US$ 25.400.000 contra US$ 17.500.000 da campanha de Harris. A entrada de Harris como candidata dos democratas fez necessariamente mudar as perspectivas com certos grupos eleitorais. A campanha de Trump admite que ele não terá agora grande sucesso entre o eleitorado feminino afro-americano, mas acredita ainda ter uma oportunidade para ganhar uma percentagem do eleitorado masculino afro-americano e hispânico, tradicionalmente eleitores democratas. O eleitorado feminino branco é também aquele que poderá jogar um papel importante nesses estados. Para tentarem garantir essas franjas eleitorais importantes, ambas as campanhas, para além dos milhões de dólares, estão a fortalecer as suas campanhas no terreno. Nos estados oscilantes, a campanha de Harris tem 300 escritórios a operar, empregando full-time 1.600 trabalhadores para apoiarem na campanha. Portanto, a partir de agora, qualquer análise às perspectivas eleitorais tem que passar pelos sete magníficos, os sete estados oscilantes que podem ir para um ou outro lado, e desses estados, atenção, portanto, à Geórgia e à Pensilvânia. Os outros 43 estados, se nada mudar em relação ao passado, os outros 43 estados, como dizíamos, são paisagem eleitoral.
Natural do Zimbábue, Tatenda Mangufa, de 36 anos de idade, é cofundador de uma fábrica de automóveis com sede na África do Sul e fala sobre o desafio de construir carros em África. O nosso colaborador Keith Baptiste falou com Mangufa na África do Sul nesta reportagem com a narração de Álvaro Gerandrade.
Os automóveis que circulam na maioria das cidades africanas são fabricados no Japão, na Coreia do Sul ou na Europa. No entanto, Tatenda Mungofa, de 36 anos de idade, diz estar determinado a mudar essa realidade. E esta mentalidade, orientada para a mudança, começou quando era criança.
Meu pai era um mecânico e cresci apaixonado por automóveis porque o via trabalhar em muitos outros automóveis. E sempre tinha uma pergunta candente dentro de mim. O que seria necessário para realmente criar o carro?
Mungofa é natural do Zimbábue. Lançou um dos primeiros veículos motorizados da África Austral, denominado Mureza Auto Company, com outros dois cofundadores na África do Sul. O nome traduz-se por bandeira na língua Xona. Mungofa desenha estes carros a partir de esboços que depois transforma em protótipos reais. Mas o processo, diz, não é simples.
A viagem para chegar a este ponto não foi fácil. O processo de fabrico de automóveis por si só é bastante assustador. Em África nunca se ouviu falar que se pretende iniciar uma operação de produção desde o início, muito menos na indústria automóvel.
De acordo com a Agência Nacional de Estatísticas do Zimbábue, tal como na maioria dos países africanos, o país depende de carros usados do Japão e da Europa e veículos com mais de 10 anos. O ministro da Indústria e Comércio do Zimbábue afirma que, embora outras indústrias apresentem um crescimento das exportações, as importações de veículos ainda estão no topo da lista de importações do país.
Temos lutado para ultrapassar esse desequilíbrio comercial. Embora as nossas exportações estejam a crescer, as nossas importações crescem a um ritmo ainda mais rápido do que as nossas exportações. Importamos, nos últimos 5 anos, mais de 3 mil milhões de dólares em veículos motorizados, incluindo autocarros. Na verdade, ainda temos uma política que permite a importação de um autocarro totalmente montado com isenção de impostos, mas quando traz peças, paga-se uma taxa de 10%.
Devido às enormes exigências de importação, Tatenda Mungofa diz que a sua empresa pode satisfazer essa procura localmente. E a forma de o fazer é trazendo recursos da região.
Na África do Sul, estamos localizados em Pelensburg. Temos 300 hectares de terreno onde estamos a instalar a nossa fábrica de 25 mil metros quadrados. No Zimbábue, temos 100 hectares onde pretendemos construir também outra fábrica. Mas o nosso plano é percorrer todo o continente com fábricas de montagem e pontos de distribuição para melhor servirmos o mercado africano.
E assim foi a nossa segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Recordar alguns dos títulos que destacamos nesta emissão. Pelo menos 51 pessoas morreram e 235 ficaram feridas quando dois mísseis atingiram o Instituto Militar na cidade central de Poltava, na Ucrânia, no ataque mais mortal da guerra deste ano. Noutras notícias, autoridades congolesas afirmam que pelo menos 129 pessoas morreram durante uma tentativa de fuga na principal prisão do país. Jaime Faria realizou, eu sou o Amancio Miguel. Nós voltamos amanhã para mais uma edição vespertina. Continue com a Voz da América em www.voaportugues.com. Muito boa noite e uma ótima terça-feira.